do Rio de Janeiro.
É, o Heron até criticou ali pro Rei a arbitragem, não achei nada demais na arbitragem do Bruno Mota Correia. A questão do lance do gol do Náutico, né? Não foi visto impedimento, então passou, né? Boa arbitragem.
Reinaldo.
Boa arbitragem.
Serginho? Boa arbitragem, gostei da arbitragem.
Eu achei muito boa.
Até porque, né, Jeff, apitar nesse estádio de gramado é difícil demais, né?
É boa, por esse aspecto que eu coloco muito boa. Eu já vi algum jogo.
Talvez
aí.
O irmão dele lá que se tivesse alguma coisa que
mas o irmão dele queria dar tchau pra mamãe.
Mas ela não pegou frango, não pegou nada. E o Gustavo Mota foi lá e marcou o impedimento que
ele
existiu.
Ele queria aparecer no vídeo, pô. Ele queria aparecer no vídeo. Queria aparecer no vídeo.
Mas a arbitragem foi boa.
Nota do jogo: Matheus Camargo, força jovem no Rádio Esportivo do Brasil, opinando no microfone da Paiquerê.
O jogo teve seu ânimo, mas assim, com esse gramado, jogou um peladaço, né? Vamos ser sincero, jogou um peladaço. Tanto que eu falei aqui, não teve jogada criada, né? Era tudo bola aérea. O Náutico fez isso no primeiro tempo, o Londrina fez isso no segundo, né? Bola aérea, é bumba meu boi, o zagueiro errando, e é isso, né? O jogo em si, tecnicamente, é horroroso, é um peladaço, mantenho nota 4.
Reinaldo Fulan.
Eu vou melhorar um pouquinho, nota 5, acho que pelo menos tivemos um pouco mais de emoção, né? Na reta final do jogo, 5. E só pra reportar, o Jefferson, literalmente, né? Nós estamos aqui agora, demos a volta, estamos na entrada do vestiário do Londrina, né? Onde está o estacionamento, né? E onde está o ônibus do Londrina. O problema é que voltou a chover e a estrutura aqui é zero, né? Se o Micali vier aqui para conceder a entrevista coletiva, ele vai se molhar, como a gente tá se molhando aqui. Então, ainda temos uma indefinição para achar o local aqui para a entrevista coletiva do técnico Rogério Micali.
O Rei, ainda é aquela pedrinha brita ou botaram uma calçadinha?
Não, continua a pedrinha brita, meu irmão. Pode ter certeza disso. Entendeu? Tem calçadinha.
Não, aqui atrás, aqui no estacionamento aqui, tem tijolos, tá, existe um calçamento. O problema é que não tem cobertura, então a gente tá aqui literalmente aqui tomando chuva.
Anda duas quadras pra frente e fala pro pessoal da entrevista debaixo do ponto de ônibus aí, viu, Reinaldo Fulano? Serginho Ribeiro, nota do jogo.
Ah, eu vou dar cinco pela pressão, pela emoçãozinha do final do jogo, né? O jogo não foi aquelas coisas, mas no finalzinho foi gostosinho de ver a pressão do Londrina, 5.
Eu também dou nota 5. Eu achei que, em especial, com os gols que surgiram no segundo tempo, e o gol do Londrina, a pressão do Londrina, eu acho que o jogo teve um pouquinho de emoção em que pese o estado do gramado. Então, 19 dividido por 4 vai dar
4,75.
Exatamente. Muito esse bem, 4, matemática.
Fazia tempo que não dava esse 4,75.
Tá vendo só, né? Fazia tempo que não tinha fração, né? Legal. Reinaldo Fulano, panorama aí, nada por enquanto, né, Reinaldo?
Não, o pessoal vai tentar achar um local aqui um pouquinho mais de conforto, né? Especialmente para o técnico Rogério Micali, para a entrevista coletiva. Acho que mais uns 3-4 minutinhos, viu, Jefferson?
Enquanto isso, eu libero a galera aqui. O Serginho amanhã vai estar no seu lugar às 5 da manhã, né? Já volta daqui a pouquinho o Serginho Ribeiro no microfone da Paiquerê, com Paiquerê Urgente, primeira edição, substituindo o Reinaldo
Fulano. Libera o homem, senão não acorda, hein?
Não, e a missão dele é difícil, substituir Reinaldo Fulano não é fácil.
Eu tava quase pedindo uma caminha pro JB, porque eu tô aqui desde ontem.
Tem um banquinho ali, se você quiser a gente dá um jeito.
Destaque final do Náutico, agora o jogo do Criciúma, né? Retorno, o time, é claro, do técnico Luiz Anjos, depois de 2 meses com 8 jogos, 2 empates e 6 derrotas, voltou a vencer no campeonato. O time chega aí, é claro, agora a 24 pontos e é respirar pensando no Criciúma em Santa Catarina no próximo domingo.
Valeu, Serginho. Bom descanso. Até daqui a pouquinho.
Até daqui a pouquinho.
Um grande abraço, Serginho.
Tchau, Rei!
Vamos ao plantão esportivo da Paiquerê. Ele está lá confortavelmente no edifício sede da Paiquerê, à beira do lago. Pois não, Rei?
Tchau pro Serginho aí, né? E o detalhe é o seguinte: agora nós achamos aqui um túnel, né? Aqui na parte lateral do vestiário do Londrina, né? Uma passagem aqui que dá acesso ao gramado. Eu acho que vai dar agora pra gente fazer a coletiva do técnico Rogério Micali. Então, mais uns 3 minutinhos, acho que vai começar a entrevista aqui. E, obviamente, como eu disse, né, também a pressa por parte do Londrina por causa do horário do voo aí na madrugada. Tá bom, Jefferson?
Combinado. Enquanto isso, eu giro o plantão esportivo da Paiquerê, Jorge Júnior e as suas últimas informações. Chega mais, Jorginho.
Os resultados da Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem o Atlético Mineiro empatou com o Bahia em 1-1. Hoje, no Couto Pereira, o Palmeiras venceu o Coritiba por 3-1. No Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, O São Paulo perdeu, foi surpreendido pelo Atlético Paranaense, que venceu por 2-1 o São Paulo. No Beira-Rio, o Internacional perdeu para o Cruzeiro, 2-1 também. A Chapecoense perdeu para o Flamengo em Chapecó por 4-0, uma goleada, jogo que terminou agora há pouco. Amanhã na Neoquímica Arena, fecha a 19ª rodada, primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A. 19h30, o Corinthians enfrenta o Remo. O jogo será na Neoquímica Arena em São Paulo, lá em Itaquera. Corinthians e Remo. A classificação do Campeonato Brasileiro tem, na primeira posição, está o Palmeiras com 44 pontos, seguido pelo Flamengo em segundo com 37. Com a vitória de hoje diante do São Paulo, o Atlético Paranaense assume a terceira colocação com 33 pontos. O quarto colocado é o Fluminense com 32. O Bragantino vem na quinta posição com 30 pontos, mesmo número de pontos do Bahia. O Bahia também tem 30, mas está na sexta posição. Em sétimo, o Cruzeiro 27, em oitavo, o Coritiba 26, em nono, São Paulo 25, em décimo, Botafogo 25, em décimo primeiro, Atlético Mineiro 25, em décimo segundo, Vitória 25, em décimo terceiro, o Corinthians, que caiu uma casa com 24, o Internacional em 14º com 21. O Santos é o 15º colocado, também 21. O Grêmio de Porto Alegre tem 21 pontos, é o 16º. Aí vem a zona do rebaixamento, com 20 pontos e tal. O primeiro da zona, o Vasco, com 17º. Em 18º, o Mirassol, com 19 pontos. Em 19º, o Remo, com 18. E a lanterna do campeonato é a Chapecoense, com 9 pontos ganhos, Jefferson.
Legal, Jorginho, para encerrar sua participação, emenda aí já a Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui eu confirmo vitória do Náutico 2-1 para cima do Londrina. Só traz a classificação, Jorginho, por favor, para que você possa descansar. Brilhante trabalho mais uma vez à frente da Central de Informações da Paiquerê nesta noite.
Com 39 pontos, o líder da Série B é o Criciúma, com 39. Em segundo, o Operário de Ponta Grossa, 35. Em terceiro, Vila Nova, 34. Na quarta posição, Juventude, 32. O quinto colocado é o Fortaleza, com 31. O Novo Horizontino, próximo adversário do Londrina, é o sexto colocado, com 30. O Goiás é o sétimo, com 29. Em oitavo, o Sport Recife, 28. O nono, o São Bernardo, com 27. Em décimo, o CRB, com 26. Em 11º, o Atlético Goianiense, com 25. O Náutico, o Cuiabá e o Atlético têm 24 pontos. 12º, 13º, 14º. O Botafogo de Ribeirão Preto é o 15º colocado, com 21. O Londrina, com a derrota de hoje, permanece na 16ª posição, com 20 pontos. A zona do rebaixamento tem o Avaí, com 17º, com 20. O Ceará, em 18º, com 19. A Ponte, em 19º. Com 8 pontos, e o 20º e lanterna da Série B é o América Mineiro, com apenas 8 pontos ganhos.
Que honra estar ao seu lado pela primeira vez, Jorginho. Espero que muitas vezes essa situação se repita. É um prazer estar ao seu lado, competente, profissional e grande pessoa. Jorginho, um grande abraço.
A honra e o prazer é todo nosso, Jefferson. Grande abraço para você, um excelente final de noite.
Obrigado, Jorge Júnior, plantonista da Paiquerê nesta noite de quarta-feira, na derrota do Londrina por 2-1 contra a equipe do Náutico nos Aflitos. Estamos aguardando a entrevista coletiva do Londrina Esporte Clube. Nosso querido Reinaldo Furlan está aguardando a saída do Tubarão. Enquanto isso, o pitaco do comentarista Força Jovem do Rádio, Matheus Camargo.
É isso, né? O Londrina agora aí tentando acelerar sua coletiva para voltar embora, assim como o nosso Reinaldo Furlan, né? Até porque tem voo lá do Recife, canal aberto pro nosso Reinaldinho. Ah, o Londrina, ele faz um primeiro tempo que é muito ruim, né? O primeiro tempo do Londrina é muito ruim mesmo, né? As bolas aéreas do Náutico são todas vencidas pelo
por gentileza.
Micali. Vai lá, Rei.
Vamos lá, vai começar a entrevista coletiva do técnico Rogério Micali. Eu tenho a honra aqui de fazer a primeira pergunta. Micali, por gentileza, suas considerações do jogo em si, em que o Londrina sai derrotado aqui diante do Náutico.
Fizemos um primeiro tempo abaixo. O adversário soube explorar muito bem o espaço ali entre as duas linhas nossas, entre o nosso primeiro volante, com triangulações rápidas, não dando tempo de a gente fazer o balanço necessário. Vimos isso, sofremos muito, porque a marcação também ela baixou demais, a gente ainda precisa se organizar melhor nisso. Continuamos ainda um jogador faltando para fazer o zagueiro, o outro baixo, e aí a gente não consegue, a gente precisa de entrosamento para conseguir realizar isso melhor. Segundo tempo corrigimos, tiramos esse espaço, aí dominamos o jogo. Primeiro tempo acho que foi o domínio do Náutico, né? Mereceram ali. Agora segundo tempo foi um domínio nosso, eu acho que o placar foi até injusto, porque nós tivemos boas oportunidades, o goleiro fez duas grandes defesas. Acho que a gente precisa também aproveitar melhor as situações de gol que nós criamos, porque às vezes não são muitas, até pelo momento. Então, a minha análise do jogo é em cima disso, e também questiono um pouquinho alguns critérios da arbitragem, que em alguns momentos lá dentro de casa a gente é dado pênalti, não é dado pênalti pra gente, a gente vê no jogo seguinte que é o mesmo lance, é dado pênalti. Hoje o árbitro picou muito o jogo aqui, eu achei que ele poderia ter acrescentado mais minutos, alguns lances também. Bom, mas é isso.
Dentro de um cenário dos gols que a equipe acabou sofrendo, Micali, você entende que foi mais uma condição do gramado, a gente percebeu bola parada, né? O Jean Carlos, que era para ter uma atenção muito maior em cima dele, não teve, né? No cruzamento dos dois gols anotados, depois do pênalti, né? Criado em cima do pênalti. Faltou um pouquinho mais de atenção da defesa?
Acho que foi lance de infelicidade, porque essa bola cruzada, nós treinamos muito, a gente vinha sofrendo pouco com ela, né? A gente, não, fazia algum tempo que a gente não sofria um gol de bola parada direta, né? A gente alertou, a gente treinou sobre isso essa semana, um dos treinos foi em relação a isso, porque tinham dois batedores, né? Um até não jogou hoje, mas são dois batedores de qualidade. Segundo gol foi uma infelicidade total. Eu chamo isso de queda de avião, não é um parafuso que solta que o avião cai, mas uma sequência de erros acaba derrubando o avião. E aconteceu isso, uma saída de bola imprecisa, um domínio errado, recuperamos depois, demoramos para tirar a bola da área, um chutão no campo como esse, é necessário em alguns momentos, e a gente sofreu, infelizmente. A gente estava num momento muito bom dentro do jogo, controlando as ações, a gente começou a cruzar muita bola dentro da área, coloquei o Gilberto para tentar, que ele é um artilheiro, a gente sabe que ele pode achar uma bolinha ali para colocar para dentro. E nesse momento a gente acaba sofrendo um gol ali que acabou, ainda bem que o time não se abateu tanto, conseguimos um gol na sequência, mas não foi possível a gente empatar o jogo.
Rogério, a limitação do Lucas Marques foi diretamente por questões físicas, por causa da lesão que ele teve, por isso que você segurou ele para o segundo tempo?
Sim, não era nem para ter colocado no jogo, um campo desse, as condições que estavam, não é um campo o Lucas voltar com a lesão que ele ainda tem. Mas é um cara que tem me ajudado muito, é guerreiro. Conversei com ele, falei, olha, eu preciso, vou até colocar, o projeto talvez não seria nem de entrar em campo, né, porque ainda sente dor, ainda tá sentindo um pouco, mas ele é um cara que tá sustentando, e é um cara que é necessário pra gente, porque na hora que ele entrou, deu um equilíbrio maior à equipe, sustentou, fez um jogo simples, mas efetivo, e o panorama da equipe mudou totalmente. Só que a gente tem que administrar, são vários jogadores que nós temos hoje, nós temos que tomar um cuidado, até o nosso torcedor, a imprensa, são jogadores que vêm de um tempo muito grande parado, jogadores que estavam sem jogar às vezes no seu clube de origem, e que quando chega aqui, pela necessidade que a gente tem de colocar, de ter que lançar o jogador, a gente fica tentando escolher a melhor situação para que não aconteça nenhum tipo de lesão e a gente não perca o jogador para sequência. Então, a questão do Lucas foi essa.
Eu sou o Micali, boa noite. Luiz Fazanaro, da Betocast TV. Bom, Londrina perde um jogo após uma sequência invicta de seis jogos. Como fica a situação do Londrina para o restante do Campeonato Brasileiro da Série B? Boa noite.
Boa noite. Ah, o restante é que nós temos que ganhar. A gente tem que voltar a fazer pontos, né? Pontuar melhor. A gente ainda está muito perto ali da zona de rebaixamento. Era um jogo direto aqui com o Náutico. Mas agora nós temos um jogo em casa e pra gente não tem a questão mais da zona de baixo da tabela ou zona alta da tabela. Nós hoje eu acho que nós somos competitivos o suficiente para poder encarar qualquer tipo. E é com esse pensamento, essa mentalidade, que nós vamos jogar em casa agora o próximo jogo e tentar buscar. A gente tem que pontuar para fazer os pontos que a gente quer amarrar possível e sair, né, de vez da zona de rebaixamento.
Você comentou sobre essa questão física, Micali. Você teme, claro que ainda é cedo para falar isso, porque o jogo terminou recentemente. Ter perdas para o final de semana devido à condição do gramado, peso do gramado hoje, essa condição física de alguns jogadores pode também piorar para o final de semana?
Sempre tem um temor, porque hoje o gramado aqui era muito pesado, estava em alguns momentos impraticável. A gente, pela situação que nós temos aí de alguns jogadores retornando de lesão, alguns jogadores há muito tempo parados. E a gente precisa colocar os caras para jogar. Então a gente tem revezado. Eu segurei um pouco o Wallace nesse jogo, porque o jogo pediu outro tipo de situação. Mas a gente vai tentar revezar. Agora a gente também vai ter que ter um critério, até porque nós temos um pouco tempo de recuperação. A gente vai pegar um voo já às 3, 4 horas da manhã. Nós não vamos dormir essa noite. Então já temos o jogo já no domingo, né? Então a gente tem que, nesse momento, não dá para treinar. Nós não estamos treinando praticamente, nós estamos jogando, descansando, jogando de novo. Então agora a gente vai pensar bem para ver quem está em condições para que a gente entre com uma equipe forte e ganhe dentro de casa.
E que lição você leva para esse jogo em casa, até analisando aquilo que aconteceu sexta-feira passada diante do Botafogo, quando o time até criou oportunidades, mas não matou o jogo? Essa pergunta se faz necessária, até porque você perdeu, né, a sua artilharia aí. Como encontrar essas soluções, hein, Micali?
Não é uma pergunta fácil, né? A gente tá tentando achar, a gente chutou, a gente criou situações contra o Botafogo, situações, a gente teve um domínio amplo do jogo, né? Só que a gente não vai ficar toda hora tendo tantas oportunidades, a gente tem que até que reduzir isso em poucas oportunidades e tentar melhorar o índice de aproveitamento. Agora, a gente perde um jogador que estava vivendo um momento, não está, né? Porque continua fazendo gols, e a gente está buscando alternativa. A gente tem as nossas bolas paradas, que ainda continuam sendo forte. A gente hoje estreamos o Raí. A gente deve ter alguma novidade para essa semana, eu espero. Né? A gente está tentando ali colocar o que nós temos para ver se a gente mantém um índice de aproveitamento. Agora, não é fácil, vocês sabem. Um jogador hoje que faz gol, ele não custa barato e não é fácil achar. Então, esse não é o problema do Londrina, esse é o problema do futebol brasileiro. Então, aí com calma, trabalhar, não tem nada, a gente vem de uma sequência boa. Um jogo perdido fora de casa contra um time que estava desesperado também atrás de uma vitória. Um time, uma equipe boa, a equipe que tem um treinador já há muito tempo, não é nada desesperador. Eu só saio chateado porque eu acho que a gente merecia pelo menos um empate.
Até para finalizar, Micali, Giovanni Müller e William Potker, você imagina que pro final de semana pelo menos um dos dois esteja à disposição? E até mesmo dentro dessa condição do Giovanni, né? Perde novamente o Thales no departamento médico, não consegue ter uma sequência, infelizmente. É um cenário que tem te preocupado também desse meio para frente, essa questão ofensiva para uma recuperação?
O Giovanni, a gente não tem ele. Ele treinou, sentiu um desconforto, e não vai estar. Ele estava muito tempo parado e a gente começou os treinos. Eu tenho que ser honesto com vocês e com o nosso torcedor. Porque senão acha que a gente não. Já pensam que a gente tem alguns jogadores que se acha que tem para colocar, tirar é fácil. Agora, colocar quem? Na posição aonde ele necessita. Então, é um ponto que eu falo, porque a gente sabe como que as pessoas, né? Parece simples, mas não é. A gente perdeu o Thales, o Giovanni não estará apto, e aí a gente vai ver aí se a gente vai ter condição de ter pelo menos mais um reforço pro final de semana.
Obrigado, professor. Obrigado, Rogério Micali. Micali, não é fácil não, né? Um abraço pro Micali, que sai aqui e deixa a entrevista coletiva. E essa é uma informação importante, né, o Jefferson, o Matheus Camargo, o Serginho, amigos da Paiquerê, porque ele não tem esse jogador para fazer essa função, nessa ligação, né? O Giovanni Meura chegou, o Rogério confirma pra gente que ele sentiu um desconforto, por muito tempo sem fazer um trabalho mais forte. O Thales voltou a sentir também um desconforto, né? Faz tempo que ele tem esses probleminhas físicos. E aí, lembrando sempre, batendo na tecla, né? O Londrina perdeu 90% do seu poderio ofensivo com as saídas do Bruno Santos e do Iago Teles. Agora é tentar encontrar essas soluções. Bom, eu encerro por aqui, viu, Jefferson? Tô correndo pro meu hotel, né? Trocar de roupa rapidinho, indo pro aeroporto mesmo, vai fazer o Londrina Esporte Clube, Tubarão voltando também nessa madrugada. Próximo compromisso, domingo, 18:30, estádio Vitorino Gonçalves Dias, Londrina e Novo Horizontino começando o segundo turno. Lembrando que lá no comecinho do campeonato, o Tubarão ganhou do Novo Horizontino no interior de São Paulo. Forte abraço para você. Bom final de transmissão, Jefferson.
Grande abraço, Reinaldo Fulan. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo, debaixo de muita água nos aflitos, trazendo todas as informações, porque o torcedor e ouvinte da Paiquerê merece. A Paiquerê sempre estará ao lado do Londrina, onde quer que o Londrina esteja, ao lado de Reinaldo Fulan, o setorista da Paiquerê do Londrina Esporte Clube. Que Deus te abençoe, um bom descanso. toma um banhinho, se protege aí com essa chuva pesada, é complicadíssimo. Que Deus te abençoe no retorno. Matheus Camargo, pra gente encerrar, vitória merecida do Náutico pelo que apresentou o Londrina nesta partida. E eu faço uma outra pergunta para você, que um ouvinte também pergunta aqui através do WhatsApp da Paiquerê. Se o gramado estivesse seco, a situação do Londrina melhoraria diante do Náutico nesta partida em que o Londrina foi derrotado por 2-1? Seria diferente?
Bom, Jeffão, pra gente encerrar essa transmissão aqui, eu acho que o jogo, para começar, eu acho que o jogo é condicionado pelo gramado, né? O jogo é condicionado pelo gramado. Isso não dá para mudar, né? Tanto que o jogo do Náutico é feito muito com as bolas aéreas. A questão é como a defesa do Londrina se comportou com relação às bolas aéreas do Náutico, né? O Jean Carlos coloca a bola na cabeça dos jogadores do Náutico a todo momento. Tem uma do Derek no começo, tem duas ou três do Cauã Maranhão, tanto que ele faz o gol, depois ele tem uma bola que ele ganha do Gabriel Lacerda e a bola passa muito perto do gol do Kozlinski. Então, o jeito que o Londrina se comportou com base no jogo condicionado pelo gramado pesado é o que desenha o jogo. Acho que mais que isso até, o Rogério Micali errou na escalação, e aí ele traz a informação na coletiva do Lucas Marques, que é uma informação central.
Com essa eu não posso concordar. Não era nem pra estar jogando, então não leva, pô.
É, que o Lucas Marques, essa questão do Lucas Marques é uma questão, assim, que é difícil de compreender. Se ele não era nem pra ser utilizado, como disse o Micali, não tinha que ter levado. Ponto. Final, né? Não leva, se não é pra jogar, não leva. E se usou, é porque tinha condição. Eu não consigo acreditar que o profissionalismo do departamento de futebol e físico e médico do Londrina liberaria um jogador lesionado, como disse o Micali, pra jogar. Porque ele disse que ele tem uma lesão ainda. E jogou o Lucas e melhorou o time, o Lucas Marques, no segundo tempo. Mas acho que o Rogério Micali errou na escalação. Eu acho que ele tem insistido em alguns erros, né? Tendo peças para utilizar. A gente tem que ver a questão física de alguns jogadores, claro, né? Do Gilberto, do Wallace, do próprio Lucas Marques. Essa informação que o Giovanni Miro chegou e se lesionou no treino é inacreditável, né? Inacreditável. E aí o Londrina tá trazendo um jogador, que é o William Potker, que é um jogador que convive com problemas físicos, jogo após jogo na Ponte Preta, né? Um jogador que tem pouquíssimos gols nos últimos anos, é um jogador que não consegue ter sequência. E aí o Londrina...
Dificuldade, inclusive, com peso, né?
Exatamente. E o Londrina tem o Thales, que não consegue ter sequência, né? Tem muitos questionamentos à questão técnica, mas o Thales não consegue jogar, ele não consegue ficar à disposição. Então, qual é o ponto nesse momento? Quem o Londrina tem à disposição, né? E aí eu entendo a preocupação do Micali, mas colocando no banco quem ele coloca, a gente tem que olhar que o cara tá disponível. E se o cara tá disponível, o cara tem que jogar. O Gilberto tem que começar. O Wallace tem que jogar, gente. Não, hoje a defesa do Londrina mostrou que o Wallace tem que jogar. O Wallace é o melhor zagueiro do Londrina. O Wallace é o melhor primeiro volante do Londrina. O Tarek mostrou isso hoje, não achando o Jean Carlos no jogo. Então, algumas opções do Rogério foram cruciais para a derrota. Isso não muda o fato de que o jogo é condicionado pelo jeito que o campo se mostrou, pela chuva. A diferença, Jeffão, é como o Náutico se comportou com isso no primeiro tempo. Tendo o Jean Carlos, que é o maestro do time, é o mágico, como te chama a torcida, e tendo ali o Cauã Maranhão fazendo o primeiro gol. No segundo tempo, o Londrina comete um erro absurdo, que é o erro do Iago Lincoln, na verdade, e aí depois do pênalti, né, o gol do Jean Carlos de pênalti, o Londrina ensaia uma pressão que não é uma pressão coordenada para jogar as trabalhadas, é uma pressão que acontece por conta do estilo de jogo, bola aérea, e basicamente é isso que acontece.
Deixa eu fazer uma pergunta pra você em relação ao Wallace, né? Quando você vê um Wallace campeão mundial com o Corinthians, né? Você olha assim e fala, putz, esse cara vai me marcar, eu tô ferrado, né? Mesmo ele estando com 30 e poucos anos, não é mesmo o poder físico que tem, mas o cara respeita. Ele olha um Jefferson e fala, isso aí eu vou deitar e rolar, velho, entendeu? Então são coisas que a Série B deixam bem claros, né? As situações deixam claras, né? Em relação ao que a gente vê no dia a dia da Série B. Eu acho que você tem que colocar os mais experientes, com maior bagagem. E não tem ninguém, eu posso afirmar para você, e eu de repente estou redondamente enganado, mas ninguém, nenhum clube de Série B do Campeonato Brasileiro que foi campeão mundial, velho. Não dá, é aquilo que você falou. Cara, é o melhor zagueiro que a gente tem, é o melhor médio-volante, socorreu o Londrina quando precisou, não comprometeu, pelo contrário, foi importante no jogo contra o Botafogo. Enfim, cara, tudo bem, é um campo encharcado, é difícil. E aí entra naquela outra situação que você destacou. Se o Lucas Marques tem condição de jogo, você tem que colocar para jogar, cara. Porque a qualidade de passe, a saída de bola, o raciocínio do Lucas Marques é infinitamente superior, com todo respeito, a boa parte do elenco do Londrina.
Sim, exatamente. E aí ele saca o ele coloca o Lucas e saca o João Tavares. E a diferença é gritante, né? É gritante, é latente. Eu entendo a utilização do João Tavares, é um operário da bola, é um jogador que recompõe, é um jogador que faz a marcação, que faz o balanço defensivo. Não interessa, gente. O Lucas Marques consegue fazer isso e consegue fazer com qualidade a chegada à frente, né? E meio campo com o Lucas Marques e o João Vitor pode ser um grande meio campo pro segundo turno. E a esperança é essa pra mim, Jefferson. É que o Londrina encaixe esse time com esses caras técnicos, com o Alas de volta, com o Lucas Marques no time, com o João Vitor no time, com o Gilberto à disposição fisicamente. Eu acho que o Londrina pode fazer um bom segundo turno, mas os últimos dois jogos do Rogério pra mim não foram bons. Eu acho que ele foi mal nas escolhas, o time não se comportou bem, especialmente no segundo tempo do jogo contra o Botafogo e o primeiro contra o Náutico.
Mas você fica, né? Se o Vitinho marca aquele gol com menos de um minuto, de repente a história seria diferente, mas já ficou pra trás.
Aí já foi, né? Aí já foi, aí como diz o Ancelotti, né? Se minha avó tivesse duas rodas, ela era uma bicicleta. Boa noite, Japão. Boa noite, Alonso Reinaldinho, que já foi.
E a vaquinha já deitou.
Já a vaquinha deitou, meu Japão. Boa noite a todos, Walter Jorge. Até a próxima.
Grande abraço, Matheus Camargo, analisando a vitória do Náutico por 2-1 contra a equipe do Londrina Esporte Clube. Amanhã, convite feito, amanhã, 19:30, tem Corinthians e Remo no comando de Vanderlei Rodrigues, o canhão do Rádio Esportivo do Brasil, com Jota Matheus, Ted Pérez e Jorge Júnior ao lado de Valdir Jorge. Estamos encerrando mais uma grande jornada esportiva da Paiquerê. Já com 15 minutos de um novo dia, estamos vivendo a quinta-feira. Estiveram ao meu lado, transmitindo a emoção da vitória do Náutico sobre o Londrina por 2-1 nos aflitos no Recife. Os repórteres Reinaldo Furlan e Sérgio Ribeiro. Comentarista Matheus Camargo. No plantão esportivo mais bem informado do Rádio Esportivo do Paraná, Jorge Júnior. Na equipe técnica, comandando a mesa de som da Paiquerê, o inigualável Valdir Jorge. A coordenação e direção da equipe de esportes é de Fábio Fernandes. Direção geral de JB Faria. Eu, Jefferson Oliveira, agradeço a você, a pessoa mais importante da nossa equipe Paiquerê 90,7 e a equipe total. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência, obrigado pela sua participação. Pedimos desculpa, infelizmente, a transmissão no YouTube, ela teve um problema técnico e a gente não pôde concluir por lá. Mas o nosso carinho, nosso muito obrigado a você que esteve conosco até agora. Bom dia, minha linda, maravilhosa, espetacular Londrina. Bom dia, meu inigualável estado do Paraná. Bom dia, meu verde e amarelo Brasil.
Jefferson Oliveira.
Termina aqui mais uma grande jornada esportiva Paiquerê. Sai de campo a equipe total, liderança absoluta no esporte.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoob tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoob, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, estão muito boas.
O agro gira com o Sicoob.
Se eu não tiver água, pé ou purinha, birita, abriteira. Pode ser danada, ou brasileirinha e também saideira. Pra fazer caipirinha ou batidinha com fruta, eu aceito. Com uva, goiaba, limão e kiwi é bom de todo jeito.
Vai de Jamel, vai, pede assim, vai. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel.
Vai de Jamel.
Não percam os últimos dias do aniversário Obra Max. A cada R$400 em compras, ganhe uma chance para concorrer a milhares de prêmios na hora. E um número da sorte para o sorteio de 25 motos, zero quilômetro. Bora economizar? Janela basculante, alumínio branco, 60x60, só R$129,90. Furadeira e parafusadeira, a bateria com acessórios, só R$79,90. A Obra Max fica na Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver com o app Obra Max. Baixe já. Promoção autorizada SPA/MF.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
91,7. Vai querer.
I get a shot right through into a bolt of blue. It's no problem of mine, but it's a problem I find. Living a life that I can't leave behind. There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free. But that's the way that it goes, and it's what nobody knows. And every day my confusion grows. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment. You say the words that I can't say. I feel fine and I feel good. I feel like I never should. Whenever I get this way, I just don't know what to say. Why can't we be ourselves like we were yesterday? I'm not sure what this could mean. I don't think you're what you seem. I do admit to myself that if I hurt someone else, then I'll never see just what we're meant to be. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment. You say the words that I can't say. Every time I see you falling, I'll get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment. You say the words that I can't say.
Vai querer 91,7.
Just não me faça promessas. Eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou.
Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi ter que estar ao seu lado. Bastaria, ah meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais, não me abandone jamais. Mesmo querendo, eu não vou me enganar. Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros. Não há nada de novo, ainda somos iguais. Então não me chame, não olhe pra trás.
Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado
bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais, não me abandone jamais,
não me abandone jamais,
não me abandone jamais. Yeah, yeah.
Você diz não saber o que houve de errado,
e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais, não me abandone jamais,
não me abandone jamais,
não me abandone jamais,
não me abandone.
Vai querer 91,7.
Face to face.
música. Na Paiquerê 91,7.
Burn!
both stay the same as we've always been. Through the fat and the thin until the end. Until the end.
Mais música na Paiquerê 91,7.
Paiquerê 91,7.